Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Goicha! Amanhã tépida, rosada e ressoante porque os sinos badalavam festivamente em todos os campanários iluminados pelo magnífico de um sábado de verão tia para Anselmo um ento novo. Seus víssimos olhos pardos, fulgurantes como os dos tigres, filtravam, através das lentes do pincinês, a alegria, do ritual que lia na alma. Errando pelo céu muito azul, repousando na copa frondosa das árvores do parque onde andavam, a compita, cigarras e passarinhos, deslizando pela verdura maciça dos tabuleiros, boiando nas águas quietas, lisas, espelhentas dos lagos, raro em raro frisadas pelas palmeiras de um cisne, que ia aerosamente da margem à ilha. Tão sereno como se vogasse ao som da correnteza, não viam seus olhos senão a casa para o levavam ansiosamente os passos frescos do outro lado do parque, perto dos bombeiros. Que lhe importava o esplendor da manhã se outro maior lhe estava reservado além daquelas grades, num retiro maravilhoso de arte, povoado de mármores divinos, como um templo.
Alice.
Dilataria a alma sequiosa se lhes teriam a desejada vigiar visão de uma oficina sagrada. O soalho, de caprichoso e miúdo mosaico de madeira, encerado luzídio, devia ser forrado por um largo tapete de altas frutas moles, semeado de flores, por entre as quais ninfas, graciosamente nuas, andassem fugindo aos egípcios, não porque os temessem, senão para que, demorando a posse, mais os desejos neles inflamassem. Nas paredes preciosos e raros gobelinos, panos da Ásia, de seda e ouro, com deuses truculentos e aves abrindo o caudas imensas resplandecentes, oculadas de ouro. E telas de artistas célebres sobres, bronzes e mármores, panóplias de armas autênticas, uma severa biblioteca de irama negra sabiamente abastecida, a mesa, vase pesada, manuelina, a cadeiras altas como faldistórios, acima da mesa, suspenso do teto por uma grossa corrente de velhíssima prata, a landa serena das meditações. Assim imaginava Anselmo a casa de Rui Vaz, a qual se dirigia pela primeira vez. Conhecer o romancista na rua do ouvidor dias antes, ia vê-lo na intimidade do gabinete, nas suas vestes maneiras de trabalho. Ia penetrar esse hádito em um escritor que ele seguia de longe, enamoradamente, quando via passar na multidão com grandes olhos femininos, de longas, sedosas e curvas pestãs, sempre nevoados de sonhos, cofiando o bigode negro, num andar rápido como se sempre fosse à pressa anotar uma ideia, registrar uma observação, rematar uma página, esboçar um romance, consultar uma nota. E tinha revoltas violentas vendo a indiferença da multidão, que nem sequer abriá-las ao autor de tantas, e tão soberbas páginas humanas. Seguia, e se fosse a uma apetitosa deventor de amor, discreta e arriscada, sorver extasiadamente o primeiro beijo criminoso, enlaçar, com ânsia, o corpo branco e fragrante, molemente lânguido, da mulher amada, não levaria o coração tão só sobressaltado. Quando passou o portão tão indestíveis um momento ao sol, hesitante. Mas aquela hora o romancista devia estar almoçando. Uma corneta soou gravemente, em notas prolongadas e o dobre de um sino passou rolando nos ares lúcidos.
Meio-dia. Atravessou a rua Zivelru e de olhos lés contontando as lentas e coroa de um do bargotão porque abrindo sobre um blástio ladrilhado, dava ingresso à casa de dois altíssimos andares. Um homem barbado, em mangas de camisa e descalço, varria preguiçosamente a entrada, com a cabeça derreada, um olho fechado para evitar a fumaça do cigarro que lhe rolava, úmido nos beiços.
Anselmo abordou-o. Não mora aqui o senhor Rui Vaz. O homem cuspiu para um lado a ponta do cigarro, levantando a cabeça hirsuta e russa de poeira, encarou o estudante com indiferença. Quer falar ao senhor Rui Vaz, sim. É por aqui a terceira porta? E enristando a vassoura, indicou uma passagem estreita ao lado da escada que levava aos pavimentos superiores. Com a direção indicada, Anselmo dirigiu-se a um corredor cimentado onde amareleciam pontas de cigarros. Ao longo do corria uma banqueta de diorrelhões, quinhorões que o calor andante da hora amolecia. Seguindo, meti os olhos indiscretos todas as janelas, surpreendendo interiores modestos, camas desfeitas, mesas abarrotadas de livros, malas aos cantos. Em um deles um estudante, em camisa, com as pernas nuas, curvado diante de um lavatório de ferro, fazia o laço da gravata ao espelho, enquanto outro, de óculos, aí vinha alarmando o silêncio com um vozeirão tormentoso à medida que escovava, com fúria, o casaco e sustentava nas mãos suspenso pela gola. A vindima exterminada, Heber, toca beber. Mentalmente Anselmo cunhou a cópula da opereta. Boa pinha preparada vai provada agora ser. Justamente chegava diante da janela que arejava e iluminava o retiro espiritual do romancista. Deteve-se o sangue, violentamente sacudido pelo choque de uma grande surpresa, estou-lhe no coração. Ruivas ali estava, não um deus no santuário venerável, mas homem, simples homem. Modesto e pó-pobre, entre móveis reles, de calças de brim, camisa de cetineta aberta no peito, curvado sobre a bacia do seu lavatório de vinhático escovando os vandos dentes com fúria. Ao centro da sala a mesa acumulada de livro de papéis, duas estantes de ferro, a cama ao fundo e as paredes nuas, o tristemente nuas como as da cela de um monge. O estudante, passada a primeira impressão, sentiu-se mais à vontade. Aquela singeleza ascética tornava o homem mais acessível, humanizava o Deus e repentinamente, como nesse relâmpago cerebral dos moribundos que revêem a vida inteira no transe extremo da agonia, Anselmo lembrou-se dos grandes escritores. Camões, seguindo lentamente as ruas de Lisboa na fria, nevada tristeza das manhãs de inverno, estendendo a mão gloriosa e forte da pena e da espada à caridade, Cervantes, encolhido num cárcere, com um cantil e um pão, Shakespeare, sofrendo os cavalos das tecejes à porta dos reatros de, e mais primo, o dulcíssimo Lamartine acabrunhado e esquecido, Balzac decompondo o cérebro para abrandar os credores que o perseguiam implacavelmente, Murger acabando na triste sala de um hospital.
Boa!
Ruivas precipitou-se para a porta arrastando chinelas e convidou-o de cerimoniosamente. Entra então! Ofereceu-lhe uma cadeira. Anselmo, porém, repousando o chapéu sobre a mesa ia sentar-se em outra, mas o romancista o posse. Jossa Gamumu é meu navio. E a cadeira das sensações de aventura e um edifítolo dos funete exemplos dos resultados do vício. Serve para dar-me a ilusão das grandes viagens pelos mares fortes e, ao mesmo tempo, previne-me contra as bancas. Joga tão que é perder os fundos. E há de novo. Está um dia magnífico para um passeio ao campo. Atulhou de fumo um cachimbo, repoltreou-se na sua cadeira de trabalho, esticou as pernas, cruzou-se e ficou-se baforando. Anselmo achava o íntimo demais. A sua mobília não era das mais preciosas, isso não era, mas o talento dava-lhe direito a uma restiazinha de orgulho. Era em tão lhana franqueza, de tão simples camaradagem. Ainda orgulho, pensou o estudante. O romancista, notando-lhe a timidez e o vexame, queria pô-lo à vontade. Magnânimo, isso sim, magnânimo como um leão. Vim interromper o seu trabalho, disse Anselmo tomando da mesa uma espala de osso. Não por hoje tenho a minha conta. E agora justamente fazer o meu pequeno passeio à chácara. Saíram seguindo para o fundo da casa. O que o romancista chamara pomposamente, imaginosamente chácara, era um terreno breve que fora em tempos mais próximos jardim cheiroso de trato. Um caramanchel, sobre o qual alastrava, viçosa, a verde folhagem de uma passionaria, fazia uma arcada rústica dando passagem para cantos lado imundo de meditação e entulho. Ao centro sitiado pelo mato daninho, velho tanque escalavrado e seco, com um outeirinho ao meio de onde subiam, largas e duras, as folhas de ferro de uma planta que, ou outrora, esguichara a água sussurrante por um bico insinuado entre as hastes derreadas e enferrujadas. Um banco forrado de conchas, com assento de mosaico, escaldava-o ao sol, junto ao muro, outro fronteiro, resguardado pela ramada frondosa de um tamarindo, com muita erva em torno e derrubado, meio culto pelas ervas, um Hércules de louças, fingido e enegrecido, com a pele do leão sobre os ombros, um coto da massa ao punho, em atitude contemplativa, jazia em esquecimento triste. Os olhos alcançavam os fundos das casas vizinhas. Janelas abertas à luz, chaminés fumegando, mulheres debruçadas asfalando para os quintais. E, de instante a instante, curtava fundamente o silêncio o grito de uma araponga, metálico como a pancada sonora e ressoante do malho na bigorna. Sentaram-se os dois e Anselmo pôs-se a falar saudosamente da terra amada e longínqua, berço de ambos, província farta que é de um celeiro e um Parnaso, onde, com a mesma exuberância, pululam o arroz e o gênio. Terra de Aldão e de Odisdonde, com ingrata indiferença, emigram os fardos para os teares da América e os vates para a Rua do Ouvidor. Terra das Lides, terra das Palmas Verdes, terra dos Sabiás Canoros. O romancista ouvia a facúndia do Patrício, fumando com a impassibilidade de um turíbulo, os olhos altos como se seguisse um sonho. O silêncio de êxtase em que ficou foi interpretado pelo estudante como uma prostração de saudade. Ele fora despertar na alma do Patri trouxe a nostalgia que o tempo consumidor havia esmaecido, lembrando-lhe a nativa onde lhe haviam corrido os dias da infância, onde haviam rolado as suas primeiras lágrimas. Céus que seus olhos languidos tanto namoraram nas doces manhãs cheirosas, quando, das margens remotas dos grandes rios vinham, em abaladas brancas sob o azul macio, as garças peregrinas, campos de moitas verdes onde, nas arrocheadas tardes melancólicas, ao som abemolado das flautas pastores, o gado brávio, descendo das malhadas, em numeroso armento, junto, entrechocando os chifres aguçados, mugia magoadamente quando, por trás dos cerros frondosos, lenta e alva, a lua subia espalhando pela terra morna o seu diáfano e pálido esplendor, fresca ribeiras, sonorosas onde o muru expande o seu aroma, à noite, serras e cacantes agrestes, sítios do alto sertão, camanca vitaleiras das estradas, noites de idílio, noites de festa. Ah! Tabaroas morenas de olhos negros, colos que cheiram como baunilhais, bocas que recendem Mike Bogaris. Ah, minha terra! Cantilenas de amor junto à fogueira, balsas vogando rio abaixo ao sabor da corrente. Ó tempos nunca esquecidos! Ah, minha terra! Dois pombos passaram no ar batendo as asas. Em perguntou Anselmo. Na minha, enfim. Que é de fazer ser se o coração entende que, apesar de tudo, e de ter saudades dela? Apesar de tu, tem então alguma queixa, se tem alguma queixa. Da terra, não dos homens muitas. Depois o cachimbo, e miudamente, em narração sentida, recapitulou a sua história de sofrimento e heroísmo. Primeiro no comércio, vida cabrunhadora e rude, toda material. De manhã, a hora dormente de alva, onda, anda, com a luz dourada que nasce, brilha a pálida estrela de pé. Os olhos mal abertos, lá ia varrer os cantos da casa, espanar o balcão, os móveis e arrumar a porta às amostras. Depois todo um longo dia servir, entre o tédio dos fregueses e a grosseria dos patrões, ganhando apenas o alimento escasso que parecia ser dado como esmola. À noite, num quarto abafado sobre uma enxerga, com uma candeia lúgubre, enquanto os companheiros, extenuados, roncavam trovejantemente abalando o tabique, entregava-se à furtiva leitura. Lia, lia sem ouvir os sinos da seque, no silêncio adormecido, gravemente anunciavam as horas. Mas com que receio, estremecendo ao menor ruído, preparando-se passar a soprar a candeia a fim de que o não apanhasse em fim flagrante de tão nefando crime. E os galos cantavam, rompia a manhã. Cerravam-se-lhe, então, as pálpebras. Mas um dos companheiros, que dormira balordamente a noite toda, ia arrancá-lo ao leito impelindo-o para a vassoura com o pulso acostumado às arrobas dos fardos. É a molenga. Quem sabe se temos aqui um filho de morgado. Só os domingos dava um pulo à casa e com o rosto no maternal, soluçava, sentindo uns dedos brandos e carinhosos andarem-lhe pelos cabelos e, de vez em quando, um beijo na fronte. Mas quando os lábios fugiam, no ponto em que soar o beijo, lágrimas ficavam. Mas quis Deus que o livrassem do tormento lá foi aos estudos e, à medida que no liceu escutava a palavra lenta de Sotero, o mestre amigo que sabia de cor Horácio, Ovídio e Virgílio, no ateliê de um artista, hasta passava as horas de folga familiarizando-se com o desenho. Estirando as primeiras linhas, contornando imagens, debuchando academias, entre esboços de telas, estudos manchas até que um dia o mestre, dando-lhe tintas, uma tela nova e liberdade, escancarou a porta larga do ateliê que abria para um terreno amplo, mostrou-lhe a nadereza lenda de vivida e viva natureza na sua agitação alegre, num esplendor de cores, numa harmonia de sons e disse-lhe. Foi nesse dia de deslumbramento que ele sentiu no coração o surto artístico. E maravilhou dilatando os olhos de rim e vremens, ilando as aludadas relvas, pelas frondosas copas do arvoredo, pelas águas claras que fugiam e pelo céu alto, magnífico, de um azul forte, sem mancha de nuvem, como o dos pincéis e, febrilmente, com enlevo, foi transportando a natureza, tal qual havia ao ar livre, sem sentir o ardor caustico do sol que lhe dourava a cabeça ardente. De quando em quando ouvia a voz animadora e simpática do velho mestre. Ele não precisava que lhe dissessem era com ânsia que ali estava, possuído num delírio, como se receasse que a tarde viesse rápida e apagasse a que aquelas cores admiráveis que eram as galas da terra e as maravilhas do espaço. Ainda uma vez, porém, a sorte foi-lhe ingrata e versa. Uma manhã desolada manhã, Os sinos dobraram de espaço a passo, lúgubres e rápida. Correu a notícia da morte do pintor. Tinha então alta consideração o mestre que não se contentou com os ofícios fúnebres que celebraram em duas ou três igrejas, com órgão, mas cultualmente, porque lhe faltava quem, com resignação, se prestasse a ser vitimado com um golpe de faca, a maneira gaulesa, sobre a laje branca e fria do túmulo do artista, tomou de um metro de tela e rebuscando na história do mundo um episódio que lhe fornecesse farta mortalha. Achou a Revolução São Francesa, prodigamente, lhe cedeu a hóstia desejada. Pôs-se então a pintar com abundância de vermelhão da China. Escolheu uma rua da velha Paris apertada e sombria. As casas, altas de 4 a 5 andares, desaparecem sob o acúmulo de mortos, por há cadáveres até ao alto das goteiras. Aqui os pés de um patriota ali, a cabeça de uma criança, além o ventre estripado de uma mulher, e saindo da hecatombe, hirto como um fueiro, o braço de uma das vítimas ameaçando tirania. O fundo do quadro oblativo, de perspectiva trágica, um coágulo de sangue, expressão, em rubro, do anunciado Jorge Glory. O quadro tem gênio, o que o mata é o zarcão hemorrágico. O autor tinha 20 anos e, nessa idade, quem faz questão de mais ou de menos mortos? Ele queria o grandioso e atirou o el a toda a população da França espatifada, a população da França e gente das colônias, porque há lá um pé, certamente da Martinica, muito em destaque no sarapatel heróico. Expô o quadro foi tão grande o espanto que a cidade pândio que a Zed ficou deterta como um semério e os mortos foram transferidos de faruganete do artista, onde esperam o juízo final. Por esse tempo andavam-lhe no cérebro umas ideias novas e um impulso novo levava-o a outros exercícios mais intelectuais que o do pincel. Em abandono desolado, sem o conforto do mestre, refugiu no seu gabinete donde, como um profeta vingador, vivendo em cenóbio para fugir aos vícios torpes do mundo e às seduções do pecado, mandava em largas páginas, nervosamente escritas à luz serena da moral, a terrível e fulminante polêmica contra os padres que, de batina arregaçada e solidel relambório posto à banda, com ares devassos e desabridos de capadócios, iam anuviando as almas simples com pregações obscuras quando a quaresma fúnebre chegava, enchendo a cidade de melancolia e de um cheiro insípido de incenso. A cleresia e vôo uivaram as classes conservadoras. O jovem demagogo olhado com asco pela gente pacata às velhas, se por acaso, viam-no passar, caminho do jornal, que era o oráculo de onde ele anunciava os crimes dos intrujões de Sotaina, que tocavam para o arrabalde, em noites claras, com mulheril e vinhaça, bebendo e folgando ou até a hora em que o Sous devia trazer humildemente e santatamente aos confessionários as boas velhas, se o viam passar, procuravam, trêmulas e aflitas, as contas dos seus rosários e pediam a graça deusas para Deus para aquele espírito endemoniado. A celeuma foi grande e redobrou de violência quando, inesperadamente, ele atirou ao meio pacato, como uma bomba, o seu primeiro romance libelo formidável contra o preconceito. As famílias bradaram, o comércio rugiu, a cleresia esbravejou e um jornalista dos mais conspícuos, ferreteando-o com a vilta de zote, conjurou a deixar a vidinha peralvilha de escritor ímido de preferência para a foice e o machado. Já que tanto amava a natureza e não acreditava na metafísica, nem respeitava a religião, tendo entusiasmo apenas pela saúde do corpo e pelo real sensível ou material que se fosse a cultivar as terras ubérrimas. E clamava, terminando, a lavoura, meu estúpido, a lavoura, precisamos de braços e não prosas em romances. E conceituosamente, em rasgo de sabedoria, perorou. Boris non verba. E o jornal em que saía estas palavras tinha, no cabeçalho, em grandes lês gordas, o preclaro e sugestivo título de Civilização. Apesar dos acirrados vitupérios da crítica e dos conjuros indignados do beatério, o livro teve saída. Em menos de um mês esgotaram-se 1000 volumes. Pinapital, um brado uníssono saudou triunfalmente o romancista que, desde então, não teve outro pensamento senão o de transportar-se ao Rio de Janeiro com o produto da venda do seu livro maldito. E fez-se de rumo para o Rio, a cidade ideal dos que têm na alma uma aspiração. E com ele a divisava através da fantasia. Uma cidade suntuosa, culta, intelectual e nobre, onde os artistas eram olhados com admiração e respeito, como em Florença, no tempo dos Médicis. Quando, diante de Cosme, o Magnífico, Miguel Ângelo animava com o seu cinzel vital os mármores impassíveis, e fazia irradiar a tela com a magnificência grandiosa das suas tintas. Logo que saltou no cais com as malas e a tela sanguinolenta e recebera, para todos os efeitos, o título de A Barricada, sentiu grande peso no coração e os olhos oram-se-lhe saudosos pelo mar imenso. Vago pressentimento de infortúnio punha-lhe densas névoas na alma, mas a grande luz animava-o reconhecia o céu. Renda o sol, eram os mesmos, que lhe importava o resto. Se por vezes combalido, o seu espírito cedia à tristeza e ao desânimo, como a voz espectral do velho Anlecht, correndo subterrâneo e soturna bradava de Elsinor, jurai. Subia do fundo da sua memória as meiga e mimadora do mestre, trabalha. E foi o espírito amado que o apresentou. Não quis estrear com a pena, preferiu o lápis, e fez-se desenhista de um jornal ilustrado. Mas a vida começou ingrata e árdua. Quantas noites de desalento, quanta amargura, quanta saudade, e nem sequer o colo da velha mãe para repousar a cabeça, nem os seus beijos, nem os seus carinhos. De longe em longe, uma carta trazendo a bênção, e era só. E se uma doença prostrasse? Quem havia de ficar à sua cabeceira como ela ficava noite, de olhos abertos, solícita e acariciante? Mas a voz do mestre levantava-lhe o ânimo. Trabalha! Deixou o lápis, molhou a pena e, noites longas, num quarto pobre, que era como a Gruta dos Ventos, enchendo tiras e tiras, concluiu outro romance, desde essa época, ora num alto estão, ora ao rés do chão, suspendendo a barricada a centenas de paredes. Correu a cidade com as tintas secas na palheta, com os fios dos pincéis endurecidos, seguindo a grande alma do povo nas suas ruidosas alegrias, nos seus inconsolados sofrimentos. Entrava na oficina do operário, subia as pedreiras e, enquanto a broca ia furando o granito, sob a radiação viviva do sol, ocultava o coração do homem rude. Ia aos mercados, aos quartéis e, à noite, disfarçado de blusa e tamancos, um gorro à cabeça, o cachimbo à boca, penetrava as estalagens confundindo-se com os que fervilham nesses formigueiros de almas. Sentava-se à mesa das verlobregas, fazia-se das farandolas e assim, mergulhando nesses oceanos, trazia as pérolas que encravava nas páginas dos seus livros. Era essa a sua história. Anselmo, que o vira extasiado quando o romancista terminou, disse, com inveja de todos aqueles sofrimentos, mas sim, hoje descansa e tem um nome glorioso. Ruivas sorriu reacendendo o cachimbo e Anselmo, pondo-se de pé, exclamou, pois eu agora é que vou começar a viver. Das letras. Diz então, e dirás melhor e com mais acerto, vou começar a morrer. É possível, será um suicídio, mas não poco com o direito. O corpus juris é o meu pesadelo. Tenho horror a tudo aquilo, o Oriente e o luminoso Oriente. A Grécia com seus deuses e com seus heróis, a Índia com os seus mistérios. E sim, sinto-me arrastado para essas idades. Amo o antigo e esse entranhado amor faz com que eu acredite na metempsicose. Eu fui grego, pelejei nas Termópilas e apanhaste um golpe na cabeça que te levou uma à duela. Palavra de honra? Afirmou convencidamente estudante, assomado, posse a discorrer, enquanto referia episódios com os clássicos de Homero, de Xenofonte, Rivas, que lhe mirava os sapatos dos muito lustrosos. O qual, meu número, 128. O romancista ergueu-se violentamente. 128, não são tão grandes os pés dos versos do Rodrigues. Falo do teu calçado. Ah, pensei que se referia ao meu número matrícula, 38. Então somos gêmeos, é também o meu. Vamos. Depois de lançar um novo olhar ao sapato estudante, convidou-o. Vamos. O sol começa a abrasar. E caminharam vagarosamente para o quarto onde o criado, como um ciclone, ateava furiosas vassouradas levantando uma nuvem de poeira. Tiveram de esperar um instante ao ar. Logo, e o criado deu por terminada a limpeza, entraram e Rui Vaz foi ao lavatório fazer uma ligeira exablução. Enquanto mergulhava as mãos espalmadas, batendo na água com a volúpia de um cisne acalmado, o estudante de coras minava as existentes espaziando os olhos pelas lombadas dos livros, atadirados ao acaso em mistura incongruente e confusa. A Manon de Prévost estava apertada entre de decrépitos volumes de Alvécio e o maçudo relatório do Ministério do Império. Homero, numa intangida brochura, tinha familiarmente ao lado um volumete. Urzes e Flores, do Mendes de Araraquara, contemporâneo e Piegas. Era assim em todos os raios a douta filosofia cotovelada pelo romantismo ridente, a religião e isão com os seus mistérios da vida superior e as suas consoladoras promessas de eternidade. E Bemaventurans barrava com as duras palavras céticas de Schopenhauer e de Hardman. E Musser, meigo e amoroso, gasto do muso que dele havia feito toda uma geração de sentimentais, dormia sobre o atochado volume de anais da Câmara dos Deputados do ano de 1851. Tens alguma coisa urgente a fazer na cidade? Perguntou o romancista enxugando as mãos. É que eu preciso dos teus sapatos. O pasmo do estudante não passou despercebido ao autor de A Barricada. Imagina a minha situação. Tenho um caso de amor, amor fino, o meu lunch de hoje vai ser um fruto proibido. É uma dama da elite. Loura, de olhos azuis, uma cabecinha de Botticelli. Vive a bocejar entre os 60 anos gelados e impertinentes do marido e a ferrenha catadura do avô reumático, que enche a casa de gemidos quando não abala com os roncos. Esse lírio formoso espera-me hoje às 3 horas da tarde, enquanto o marido discute no Senado uma prudente medida de salvação nacional e o avô toma o seu choque elétrico. A ocasião é das mais favoráveis. Dá-se, porém, o caso grave de eu não ter, no momento, calçado idôneo. As mulheres têm o olhar curioso e essa então, que é pudica, no primeiro instante baixará os olhos e dará pelos meus sapatos, que começam a descambar em alpercatas. Tenho ali um par de botinas, mas apertam-me como credores. E tu compreendes que um homem que vai para tão arriscada fortuna deve ir preparado para todos os casos, principalmente para correr. Imagina que morre um senador e suspendem a sessão ou que, por excesso de umidade, não funciona a máquina elétrica, como hei de eu, com fazentalados, fugir à cora do marido ou à fúria do avão. Um é bravio na oposição. Deve ser tremendo em se tratando da honra doméstica. O avô foi revolucionário, viu muito sangue e feroz. Demais, as minhas botinas, eu falo-te como a um irmão, tem um vício inveterado que me faz perder um pouco precioso sempre que delas me sirvo. Tenho os minutos contados, devo seguir diretamente, aladamente se possível for, para Laranjeiras e, se eu as puser nos pés, sei que vou ter a Secretaria de Agricultura.
Como?
É olha, empresta-me os sapatos e cinco, estou aqui com eles.
Pousais na
falando a um perder tempo e a vestindo-se. A história é simples. Já pensei em escrevê-la com o título A Psicologia das Botas. Há botinas de primeira mão, ou a antes, de primeiro pé, e há botinas sabidas. Sabido é o calçado experiente que já serviu a outrem, e por velho, passou a tripeça do remendão que lhe pôs uma tomba e uma sola, vendendo-o por preço cômodo aos que vivem a esperar sapatos de defuntos. Não penses que te quero chamar defunto, nem contava hoje contigo. A felicidade vem sempre inesperadamente. As sabidas guardam os hábitos do primeiro dono. Se serviram a um militar, forçam os pés ao ritmo da marcha. Se foram de um amanuense, levam-nos à secretaria e assim por diante. É macabro, mas é verdadeiro. Tive um par de botas que me arrastavas a sempre para as praias, as casas de ar, dar as farmácias, para os trilhos dos bondes. Preocupado com essa contumácia dei ao estudo do caso e convenci-me que o primeiro dono fora um desgraçado que tinha mania do suicídio. Essas que agora possuo foram, com certeza, na primeira encarnação, de algum empregado da Secretaria de Agricultura. Os teus sapatos são novos. Comprei-os ontem. Ah, então são puros, não estão ainda viciado. Vou com eles como se levasse nos pés as asas de Mercúrio.
Dá-me-os. O estudante, meio desconfiado, tirou os sapatos e mergulhou-os nas bocadas das chinelas do romancista.
Ruivas calçou-os e pôs-se de pé radiante. Então, serrorem. Estou como no paraíso. Não há como a gente ter o mesmo número e é maravilhosa a exatidão das matemáticas. Grande coisa o algarismo. Mas fez uma careta. Diabo, o teu 38 é caixa baixa, tem pouca altura. Tens o pé muito seco, isto é mal. O pé é a base do homem, deve ser forte. Como o calor dilata os corpos e todo eu ardo em ansiedade. Tomou a bengala, acendeu um cigarro e estendeu a mão ao estudante. Olha, tens aí poetas e filósofos. Sobre a mesa há o volume de odes de um vatigoiano, se quiseres dormir. O fumo está aqui nesta velha faiança.
Até logo.
Se vier alguém, não estou em casa. Podes mesmo dizer que fui para Petrópolis ou lá para São Paulo. Embarca-me para onde quiseres.
Até logo. Já a porta voltou-se.
Se queres fazer exercício de idílio apurando a ternura. Das 4 em diante, tu me aparecer uma janela dos fundos daquela casa, que tem a parede blindada de zinco. Uma mina ruiva, arrepiada, de joelhos chopiciprosos que se ciprou cientemente ao ouvir declamações. Vai lá para o banco da chácara. Franziu de novo o nariz, torcendo o pé diabo. Decididamente tens o pipé muito seco. E estás me incomodando deveras. Até logo. E foi cinco.